portanto, de recursos humanos próprios, com capacidade própria, justamente do Mecanismo Nacional de Prevenção. Isso é absolutamente necessário para que o trabalho muito meritório do Mecanismo Nacional de Prevenção seja cada vez mais robustecido e atenda às recomendações que, em sentido concordante, estão a ser feitas por instâncias internacionais e que deixam o Estado português numa situação crítica a este respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar de CDS-PP. E do Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sublinhar em primeiro lugar que, e concordando até com esta ideia de que este relatório deve estar um bocadinho para além da posição política ou geográfica em que nos colocamos, isso é verdade, assim fosse sempre, sublinhar que este relatório deve ser visto enquanto tal, ou seja, enquanto um relatório de uma instituição que, eu creio, e creio que o relatório é expressão disso mesmo, tem ganho importância e tem ganho autoridade. Ou seja, o relatório revela uma avaliação positiva, na minha opinião, daquilo que tem sido o papel da Provedoria. Grande parte dessa análise positiva tem a ver com algo que está antes do relatório e que, na minha opinião, foi o trabalho relevantíssimo que foi feito a propósito das tragédias dos incêndios de 2017 e das reparações e das indemnizações que se seguiram a esses mesmos incêndios. Este relatório, de resto, está, de alguma forma, no meio, porque é posterior aos incêndios, que muito ocuparam a Provedoria, e é anterior à situação da pandemia, uma vez que não contempla ainda esse ponto e essa matéria e tudo aquilo que está a acontecer. É um relatório que revela um número significativo de solicitações e de queixas. É um relatório que revela, em alguns casos, que as entidades públicas, quando solicitadas, não responderam às queixas e às próprias invocações da Sra. Provedora de Justiça. É um relatório que levanta, como aqui foi dito, questões relevantes, por exemplo, do ponto de vista da cibersegurança, que eu acho que deve ser uma preocupação central para todos nós, mas também naquilo que é, e que é uma contradição, no meu ponto de vista, o acolhimento que o país faz e a qualidade ou a falta dela que nós temos nos centros dedicados à imigração e às pessoas que são até vítimas de um flagelo e que chegam a Portugal e que, segundo o Governo, têm todas as condições, segundo aquilo que nos diz este relatório, não é assim. O mesmo se pode dizer da situação das prisões e até da questão do apoio, da saúde e da alimentação nas prisões, que é também particularmente grave e preocupante. O relatório, no entanto, diz-nos uma coisa muito significativa sobre uma espécie de retrato do país. Quais são os principais temas e as principais preocupações e a maior parte do volume das queixas que nós temos? Temos três aspectos fundamentais: emprego público e, sobretudo, dois que são muito relevantes: segurança social. Segurança social e atraso nas pensões. Pensões que levam um ano, às vezes levam dois anos até que sejam deferidas. É muito preocupante, o relatório dá disso expressão e é, obviamente, deve ser objeto de reflexão. E, em segundo lugar, a fiscalidade. A fiscalidade. O abuso da máquina fiscal, o peso da máquina fiscal sobre os cidadãos. E, portanto, sem querer, obviamente, segmentar
esta
questão,
Sr. Deputado, por favor.
Terminaria dizendo, Sr. Presidente, que a instituição em si tem um trabalho moratório, este relatório é relevante e, olhando para o que ele nos diz, isso é um instrumento importante para continuarmos o nosso trabalho aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito do que já aqui foi dito é relevante. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, peço desculpa. Muito do que já aqui foi dito é muito relevante para a análise do relatório da Sra. Provedora de Justiça. E é verdade que este relatório merece a importância do debate que é aqui feito, pelo poder que tem até de monitorizar aquilo que é a ação do Estado e da administração pública em Portugal. Ao contrário de outros países, este relatório não tem grandes preocupações com matérias de segurança ou até de abusos das polícias, porque felizmente Portugal não tem os exemplos, ou os maus exemplos, em tanta quantidade como outros países. Mas é verdade que é a Provedoria de Justiça que tem a responsabilidade de avaliar, de verificar, de defender os cidadãos perante a má conduta do Estado, a ineficiência do Estado e da administração pública. E esse é um papel que também nos compete muitas vezes a nós. Eu percebo o apelo do deputado José Manuel Pureza de não partidarizar esta questão ou levar isto para um campo da acusação entre partidos ou entre a oposição e o governo. Mas é verdade, Sr. Deputado, é que o relatório da Provedoria de Justiça confirma ou desmente muito daquilo que nós temos aqui dito. E é curioso verificar que é precisamente em algumas áreas da administração pública, ao longo dos últimos 4 anos, que as queixas mais aumentaram. Não é por acaso, Sra. Deputada, não é por maior publicidade do órgão que há mais queixas. Que 42% de aumento de queixas nestes 4 anos, sobretudo relativamente aos abusos do Ministério das Finanças. 26% do Ministério da Administração Interna, ou 16% relativamente à educação, é um exemplo claro que confirma aquilo que muitos aqui têm dito e cuja propaganda oficial tem procurado esconder. E ao olhar para este relatório, que também verificamos que toda a gente elogiou o desempenho da senhora provedora e desempenhou estas funções com independência. Uma questão ou uma posição tão difícil atualmente em Portugal, que é dos órgãos independentes desempenharem com total independência a sua missão. É isso que nós devemos e que nós devemos exigir às instituições. Mas dou outro exemplo muito concreto, que é talvez uma das maiores chagas do nosso sistema judicial, que tem a ver com as prisões, que são de facto um embaraço para todos nós. E há muito a fazer nesse caso e nessa situação. É de salientar a conduta, por exemplo, da Direção-Geral responsável pelos centros educativos, que aceitou as recomendações da senhora provedora e que de imediato fez mudanças. Ao contrário do CEF e daquilo que se passa com o acolhimento de imigrantes em Portugal e, sobretudo, requerentes de asilo. É que se nós todos temos orgulho na política do Estado de acolhimento de pessoas que procuram refúgio e procuram asilo em Portugal, devemos sentir-nos verdadeiramente envergonhados pelas condições que são dadas a muitas destas pessoas. E aquilo que acontece nos centros de acolhimento temporário são uma vergonha para todos nós e devemos unir-nos para combater e para mudar esta situação. É por isso que o CEF tantas vezes fechou os ouvidos àquilo que disse a senhora provedora. Mas se olharmos para a administração pública, vemos também os abusos em grande quantidade, alguns por prepotência ou por incompetência, como normalmente por falta de gente, falta de pessoal, que se passaram em torno daqueles que são os mais frágeis de todos nós, que são os mais velhos, os pensionistas e os reformados. Isto diz muito também da falta de condições que foram dadas à administração pública num período vital da nossa democracia. Não é por acaso, senhoras e senhores deputados, que as principais queixas, o aumento exponencial de queixas, verificou-se nos últimos 4 anos. Aqueles últimos 4 anos em que nós sempre aqui dissemos que apesar da retoma económica começada em 2014, o Estado e o Governo não se fizeram acompanhar do reforço das competências e das capacidades destes setores. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, defender um relatório e a independência da senhora provedora é uma missão fundamental para esta Casa, porque é importante cada vez mais garantir que as instituições cumprem o seu papel e que, ao contrário desta, muitas vezes são coertadas da sua missão por decisões dos Ministérios, do Ministério das Finanças ou do Governo. É bom que haja quem ainda lute pela independência e pela liberdade em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este relatório anual da Provedora de Justiça à Assembleia da República é um importante elemento de trabalho para esta Assembleia. Aliás, é de saudar o aperfeiçoamento que os relatórios da atividade do Provedor de Justiça têm vindo a verificar ao longo dos anos e que dotam esta Assembleia de um precioso elemento de trabalho relativamente à sua atividade, mas também àquelas que são as razões de queixa dos cidadãos, particularmente perante o funcionamento da administração pública. É de salientar, aliás, o prestígio crescente deste órgão constitucional, Provedor de Justiça, ao longo dos anos, tirando um período, há uns anos atrás, de má memória, em que houve um impasse relativamente à designação do titular deste órgão do Estado, que foi negativo, obviamente, para a atividade da Provedoria de Justiça, mas recuperado que foi, há uns anos atrás, há vários mandatos atrás, essa situação, verificamos que o Provedor de Justiça tem vindo a prestigiar a sua função e a prova disso são as incumbências de que vão ser encarregado, ainda que para além daquilo que seria estritamente o seu próprio estatuto, como aconteceu, como sabemos, e já aqui foi referido, a propósito dos incêndio ocorrido em Pedrógão em 2017, mas também enquanto entidade com responsabilidades em matéria de direitos humanos. E, portanto, importa salientar, enaltecer o papel crescentemente prestigiado que o Provedor de Justiça tem vindo a assumir. Este relatório aponta para um crescimento significativo das queixas nos anos que o precederam, 2018, 2019, mas já era uma tendência que se verificava de anos anteriores. Ao estarmos a discutir este relatório, quase no final de 2020, assalta-nos uma inquietação, que é a seguinte: nós estamos a discutir o relatório do Provedor de Justiça relativamente a um ano típico, 2019, num ano atípico, que é o de 2020. Isto deixa-nos uma inquietação, que não temos para já resposta, que é de que só o relatório relativo a 2020 poderá ser elucidativo relativamente às consequências do período que o país está a atravessar, quanto à atividade do Provedor de Justiça e quanto às reclamações dos cidadãos junto do Provedor de Justiça. Obviamente que ninguém ignora que o ano 2020 será um ano muito problemático desse ponto de vista. Mas, ficando este registro de inquietação, o que estamos a apreciar é um ano de 2019 em que ainda já se verificou, de facto, um acréscimo significativo de queixas apresentadas ao Provedor de Justiça. Podemos ver isto sob dois ângulos. Também podemos vê-lo sob o ângulo do crescente prestígio do Provedor de Justiça. Evidentemente, se os cidadãos não tivessem a expectativa crescente de que o Provedor de Justiça ajuda a resolver problemas concretos das pessoas, não recorreriam a ele. E, portanto, este aumento de recurso ao Provedor de Justiça significa um fator de prestígio deste órgão e também de consciência dos cidadãos perante os seus direitos. Mas tem, obviamente, um sinal muito preocupante. Muito preocupante relativamente à capacidade da administração pública e de alguns setores decisivos da administração pública, e já aqui foram referidos setores como, por exemplo, a segurança fiscal, a segurança social ou a autoridade tributária, de dar resposta àquelas que são justas reclamações dos cidadãos. E isto tem várias explicações, e uma delas é evidente que resulta do depauperamento da administração pública em meios humanos, em quadros, em pessoal. Isso é algo que tem vindo a ser denunciado ao longo dos anos, é uma matéria que tem preocupado o PCP, mas essa preocupação tem sido traduzida em propostas concretas de reforço dos meios humanos em diversas áreas da administração pública. Nós sabemos que durante muitos anos foi feita uma campanha em Portugal de que havia funcionários públicos a mais. Os governos de PSD e CDS levaram à prática uma política de liquidação de postos de trabalho na administração pública, com o deputado, Sr. Presidente, de largas dezenas de milhares de funcionários. A recuperação não foi feita nos últimos anos. É um facto. Tem de ser, porque os cidadãos precisam, efetivamente, de uma administração pública que resolva os seus problemas, que esteja, efetivamente, ao seu serviço e implica, inequivocamente, mais meios humanos que é necessário recuperar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao final do nosso segundo ponto. Vamos entrar no terceiro, uma proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, em defesa do direito de audição dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, primeira alteração, à Lei 4096, de 31 de agosto. E para abrir o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD.